dois e...
Vamos abrir um livro, vamos espreitar.
Bem-vindos ao programa Livros por Miúdos, um programa sobre livros ilustrados para vocês, crianças. Eu sou a Inês Ventura e vou estar aqui com mini-especialistas para falarmos um pouco sobre tudo o que o livro nos lembrar. Psst! Adultos que nos estão a ouvir, fiquem também. Conheçam as nossas partilhas. No fim, temos umas dicas muito interessantes. Aqui, na Rádio Freguesia de Belém, trocamos livros por miúdos. O episódio de hoje é especial. Sabem onde estivemos? Na Feira do Livro de Lisboa. Foi uma sessão bem diferente. O livro. O livro não é bem um livro como aqueles que estamos habituados. Parecia mais um brinquedo. Mas com ele, fizemos um desafio de histórias com o autor Marco Taylor. Na Feira do Livro estiveram a Beatriz, a Rafaela, a Isabel, o Eduardo, o Duarte, a Francisca e a Maria.
Sou a Beatriz e tenho 6 anos e o meu livro preferido é O Mistério das Meias Malterosas.
Olá, eu sou a Rafaela, tenho 6 anos e o meu livro preferido é A Menina Cresceu no Bosque.
Olá, sou a Isabel, tenho 5 anos. Eu gosto muito de ouvir histórias e o meu livro favorito é A Isabel Salvou o Natal.
Olá, eu sou o Eduardo, tenho 8 anos e o meu livro favorito é o Tomás o Traquinas.
Eu sou o Duarte e tenho 6 anos e gosto muito de histórias de coelhos.
Eu sou a Kika, eu tenho 6 anos e o meu livro preferido é o Unicórnio.
Marco Taylor costuma dizer sobre si próprio que é inventor de histórias com palavras e desenhos. Professor de Educação Visual e Educação Tecnológica, dedica-se atualmente exclusivamente aos livros e à ilustração. Tem 2 dezenas de livros publicados e um dos mais recentes intitula-se O Historiador. É este historiador que trocamos por miúdos na sessão de hoje.
Vocês sabem o que é um historiador?
É um livro que tem
é um livro história.
É um livro que nós é que lemos a história.
Muito bem, é um livro que nós é que lemos a história.
E não, é? não dá para pedir livro.
Achei o objeto muito giro.
Este livro abre-se aparecendo as personagens. É como se, é quase um pop-up, não é?
É engraçado. Porque é um livro diferente.
Diferente em quê?
Porque os desenhos são feitos de cartolina e não abre como um livro normal.
Há um livro estranho.
Certo.
Porque eu nunca vi um livro assim.
Nunca
uma
vi?
Pessoa que já viu não acha estranho, acha giro.
Mas
eu achei giro, mas achei estranho.
Maluco.
É muito divertido e eu gosto muito das personagens com cores. E eu vou fazer uma história com todos eles em reunião.
Já imaginaram uma caixa com personagens em cartolina que podemos mostrar ou esconder para contar as nossas histórias? Foi isto que fizemos na Feira do Livro.
Bem, então, eu tenho muitos livros já. Quer dizer, acho que tenho muitos. Já tenho talvez uns 20. E eles são todos muito diferentes. Vocês conhecem um?
Sim.
Conhecem um que é A História que Acaba Bem, Assim, Assim e Mal. Quer dizer, A História que Acaba Bem, A História que Acaba Assim, Assim e A História que Acaba Mal. E vocês, eu estive a ouvir na rádio, e que vocês estiveram a fazer algumas perguntas, a dar umas respostas sobre aquele livro. Este é um livro muito diferente, porque este não tem história nenhuma. Reparam lá,
isso é só inventamos.
Nem sequer tem páginas para virarmos. É chamado um livro brinquedo, que é uma mistura entre um livro e um brinquedo. E neste caso é um livro que eu chamo que é um livro, porque ele tem uma espécie de uma capa, uma espécie de uma contracapa, mas não tem páginas e não tem uma história. Porque ele diz assim, chama-se historiador. historiador, um livro com tantas histórias quantas as que se consigam imaginar. Ou seja, eu neste livro não tenho uma história, mas tenho todas aquelas que estão cá dentro.
E isto é para você.
É isso mesmo. E nós agora vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos tentar inventar uma história em conjunto.
Eu não vou dizer nada.
Não, porque eu vou começar a história, eu depois vou dizer a ela e ela continua um bocadinho, eu depois continuo ela, depois continuo... E assim, vamos fazer assim à vez. Eu aqui tenho três personagens, estão a ver? Que levanto ou baixo como quero. E aqui tenho outras três personagens. E tenho estes adereços, se eu quiser usar, posso não usar, posso pôr aqui. Não. E eu vou começar a história e depois, passado um bocado, eu digo... Então vamos fazer, eu vou começar a história, mas os outros têm de estar calados, não é? Para ouvir a história, porque depois têm que continuar a história que eu estou a contar ou que o outro disse. Estás preparada? Então vamos a isso. Eu gosto de começar com o gato. Era uma vez um gato que tinha as orelhas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que ouvia tudo à volta, mesmo a quilómetros de distância. E ele começou a ouvir um barulhinho pequenino, muito pequenino, e ele pensou, vem aí alguém. E realmente vinha o rei daquele reino. E quando se aproximou do gato, e o gato sabia que ele já estava a chegar, o rei disse ao gato,
porquê que estás aí sozinho?
Porquê é que estás aí sozinho? E o gato respondeu, eu não estou aqui sozinho. O que te faz pensar que eu estou aqui sozinho? Eu tenho aqui muitos amigos. Olha à tua volta. E o rei olhou e não via ninguém. Mas, ele disse, o gato, espera só um bocadinho. E disse, não! E quem é que apareceu? O Senhor Cabeças. O Senhor Cabeças chegou e o rei disse, eu não te tinha visto. Como te chamas? E o Senhor Cabeça disse, ai, que estranho.
Olá.
Só isso, olá, só? Só assim, olá? Isso, olá.
Polícia Nariz Gordo.
Nariz Gordo. Olá, eu sou o Nariz Gordo, disse ele. Mas se calhar ele tem assim uma cara de quem tem voz muito grossa. Se calhar disse, olá, eu sou o Nariz Gordo e sou amigo aqui do gato. Já há muitos anos que nós andamos aqui os dois pela floresta. E o rei disse, Senhor Cabeça, muito prazer. E diga-me lá, o que é que você faz na vida? E o Senhor Cabeça disse, eu sou o guardião aqui da sua floresta. Você é que nunca repara em mim. E o rei disse, realmente eu nunca tinha visto. Mas você guarda aqui o meu reino. Mas porquê? Quem é que pode vir aqui atacar o meu reino? E ele disse, tome bem atenção, porque você não vê. Mas aqui, neste reino, há... Coisinhas más.
Uma raposa.
Há uma raposa muito matreira. E as galinhas e os patos, os passarinhos todos que você tem aqui no seu reino, estão em perigo. E o rei disse, mas isso nunca passou pela cabeça. Eu estou quase sempre no meu palácio. Mas se você, Senhor Cabeça, me diz isto, eu tenho de tomar uma decisão. E chamou a fada. E a fada chegou e o rei disse, fada, eu chamei-te porque aqui o Senhor Cabeça diz-me que há aqui uma raposa matreira no meu reino que ataca tudo o que mexe, como passarinhos e esquilos e outras coisas mais. Diz-me, o que podes fazer por mim?
Matar a raposa.
Matar a raposa? Tal não me tinha ocorrido, mas tu, como és uma fada, não podes fazer uma coisa mais meiguinha, como transformá-lo num sapo ou qualquer coisa que ele não possa fazer mal a outra pessoa?
Não.
Ai, que fada, eu não conheço esse lado tão mal, não é? Bom, vamos ver então se a raposa aparece. Mas neste momento não apareceu a raposa. Apareceu o urso e disse, majestade, ainda vejo o que vejo aqui, porque há bocadinho andava aí uma raposa a fazer mal aos passarinhos e eu lhe disse, raposa, não fazes isso, se é bonzinho. mas a raposa nem sequer me ouviu. E o rei disse, estávamos agora mesmo a tentar tratar disso, mas não gostei muito daquilo que a fada disse, porque a fada queria matar a pobre raposa, e eu acho que a raposa merece uma oportunidade. E o urso disse então,
está
bem o quê?
Que devia dar uma oportunidade.
E a fada disse, pronto, já são muitos a dizer que não devia então matar a raposa. Se calhar eu vou fazer isso. Eu já volto, que eu vou buscar a minha varinha. E foi-se embora a buscar a varinha e o urso também disse assim, bom, eu também tenho coisas para fazer, porque eu não tenho a vossa vida, mas está. Eu tenho coisas para comida para guardar, para o inverno, porque está a chegar aí o inverno e eu quase não estou... Estou tão magrinho, não comi muito. Eu vou comer qualquer coisa. E foi-se embora. E entretanto, o senhor cabeça disse o quê?
Obrigado.
Foi-se embora e o quê?
Foi-se embora.
Ficaram.
Fiquem dois a raposa.
Foi-se embora e disse, eu tenho de guardar o reino de sua majestade, portanto, eu já volto. E ficou então só o gato e o rei. E o gato disse, calma. Eu estou a ouvir qualquer coisa ao longe. Será a raposa?
Sim.
Parece-me, majestade, que vem a raposa. E o rei diz, ai a raposa, ai a raposa, fada, fada, fada. E veio a fada então e diz, majestade, diga, já trouxe a sua varinha? É que vem a raposa. E ele disse, sim, estou pronta. Onde é que ela está? Onde é que ela está? E o gato disse, calma, está a 2 km e 800 metros. Calma, está a 2 km e 750 metros. Calma. Calma. Acho que se sentou. Já não vem a raposa. E o rei disse, fada, falso alarme, podes ir embora. E a fada foi-se embora. Mas, entretanto, quem é que chega? O capuchinho vermelho. O capuchinho vermelho diz...
Olá, gatinho. Olá, sua majestade.
Olá, capuchinho vermelho. O que andas a fazer aqui?
Olha, vou à casa da minha avó. Vou levar aqui uns biscoitos.
E o gato disse... Mas, por acaso, não viste uma raposa? E ela disse...
Raposa, raposa... Por acaso não estou a falar do lobo?
Não, não, uma raposa mesmo.
Raposa, raposa, não vi. Mas o que se passa com a raposa?
E o rei teve de explicar e disse...
A raposa não...
Com essa voz?
A raposa não gosta nada de legumes. Por isso vai...
Legumes?
Por isso vai à horta da floresta e despeja todos os legumes ao caixote do
A raposa não só anda aqui a molestar tudo o que mexe, como os passarinhos, as lagartixas e os esquilos, como ainda não gosta de legumes e deita a minha horta toda para o lixo. E a capuchinho disse... Legumes, legumes, a minha avó também não gosta muito de legumes. Eu levo aqui mesmo uns bolinhos. Olha, adeus, porque está a fazer-se tarde e eu tenho de ir então entregar os bolinhos à minha avó. E foi-se embora e de novo ficou o gato com o rei. E o gato disse, calma rei, estou a ouvir qualquer coisa. Estou a ouvir qualquer coisa? Será que era a raposa que estava a começar a andar de novo? E disse, não, foi a raposa que deu um pum. Mas levantou-se. Não se esqueçam que a raposa ouvia tudo muito bem. Levantou-se. Levantou a pata direita. E a esquerda está a caminhar de novo. Calma, sua majestade. Calma, sua majestade. E a majestade disse, o rei disse, oh, meu gatinho, eu estou a ficar um pouco cansado porque já andei tanto. Se calhar vamos combinar uma coisa. Eu vou para casa, para o meu trono, dormir um bocadinho. E assim que a raposa chegar, tu dás um miau tão grande, tão grande, tão grande, mas mesmo muito grande, que eu acordo e venho atrás de ti para te ajudar então a tratar deste assunto e traga a fada comigo. E o gato disse, combinado. E o rei foi então para casa. E o gato ficou à espera, com as orelhas bem levantadas e começou a ouvir outra coisa, que era...
Raposa.
A raposa. a raposa tinha-se levantado de novo e estava a caminhar. Mas o gato ficou à espera e parecia-lhe que a raposa estava quase a chegar, mas a raposa não chegava. O que é que se passava com este gato?
Eu acho que ele estava enganado.
Estava enganado, mas ele não sabia. Ele confiava tanto nas orelhas dele que ele achava que a raposa estava a chegar. Mas a raposa não estava a chegar. E ele pensava que sim.
Não era.
Não era.
Era um coelho.
Era um coelho. E quando ele disse, a raposa está aí, a raposa está aí, eu vou chamar o rei, vou dizer um miau tão grande que o rei vai ouvir. Mas apareceu um coelho e o gato disse, um coelho, mas eu achava que era a raposa.
Era um coelho.
E começou a ficar triste porque percebeu que estava a começar a ficar velhinho e já não podia confiar nas suas orelhas. E como estava a ficar velhinho e triste, começou a ficar pequenino, tão pequenino, que ninguém alguma vez viu mais o gato na floresta. Manta jamanta, esta história já cá canta. E foi então uma história inventada por todos, aqui com base no meu livro O Historiador.
Se vocês estivessem com um inventor de histórias, que perguntas lhe fariam? Os nossos especialistas também foram muito curiosos e quiseram saber tudo.
Como é que inventaste o livro?
O livro? Porque ele tem muitas histórias. Tem tantas histórias quanto aquelas que nós consigamos inventar. Olha, não me lembro muito bem. Sei que estava a fazer uma viagem e de repente lembrei-me deste livro. Sei que tinha um caderninho. Comecei logo a fazer o projeto de como é que ele podia funcionar, com aquela parte para segurar as figuras, com os buraquinhos, com o tamanho. E depois, quando cheguei a casa, pus mãos à obra e comecei a fazer o livro. É verdade. Portanto, foi uma coisa muito rápida. E quem não me lembro, o que é que eu vi que me lembrou que eu podia fazer aquilo?
Uma velhota, um lobo.
Será que eu vi um lobo? Se calhar. Não sei, não me lembro bem.
Perdido. Viste um ovo?
Um ovo perdido?
Um ovo podia ser de um animal, mas podia ser um ovo de comer.
Porquê?
Os ovos não estão na rua, pronto.
Podia estar a passear o ovo?
Não.
Não?
Lá, eu sou o ovo. Já inventaram um livro, vocês?
Já.
E para vocês foi fácil ou difícil?
Então, eu já inventei um. Então, eu já inventei imensos livros, que fui eu que fiz. Então, o primeiro achei mais ou menos, mas quando eu estava na escola, numa segunda-feira, quando eu fiz esse livro, tipo, fiz a meio da aula, achei muito difícil, porque eu estava a meio de uma alhada.
Tem alguma ideia para fazer o próximo livro?
Tenho muitas, porque eu tenho sempre muitos livros lá para fazer. Mas surgiu uma ideia anteontem, em que estava a dormir e lembrei-me de um livro, levantei-me e fui apontar a ideia, mas que eu não sei se vou conseguir fazer ou se vou fazer, porque tenho outros já quase acabados. E porque eu tenho um livro que lancei agora há muito pouco tempo, que se chama A Mais Bela Princesa de Todos os Tempos, e lembrei-me de fazer outro livro, que não sei se vou fazer, que se chama A Mais Bela Princesa de... E depois riscado e dizer, não te consigo enganar duas vezes. O título do livro é Carlota a Porcalhota. Mas também não sei se posso pôr um livro com um título tão grande, não sei. Mas lembrei-me disso e é mais um livro que está com a possibilidade de vir a ser feito, mas não sei.
Marco, desde quando fazes livros?
Olha, comecei precisamente, não é precisamente, comecei há 10 anos. Em outubro de 2013, lancei o meu primeiro livro, mas com um livro, antes de sair para a rua e para as livrarias e para as pessoas, ele não começa nesse dia, ele começa antes. Então, se calhar, nesta altura, já estava a começar a fazer o livro e só depois, em outubro, é que foi para as livrarias e que se chama Não, Este Livro Não Tem Nome. É o nome do livro.
O livro não tem nome, é esse o nome?
É.
Então, porquê que o título é Não, Este Livro Não Tem Nome?
Porque na altura aquilo é um conjunto de várias histórias e são todas muito diferentes. Eu pensei, que raio de nome é que eu vou inventar para um livro que tem coisas tão diferentes? E lembrei-me de não pôr nome nenhum e depois lembrei-me deste título. Não, este livro não tem nome. O que é muito divertido quando me perguntam como é que se chama este livro? Eu digo, não, este livro não tem nome. Não, não, como é que se chama este livro? Não, este livro não tem nome. E podíamos estar aqui durante 3 horas com esta conversa.
Podemos contar uma história com o mar? Quantas?
Muitas. Quando aparece um menino, eu durante a feira fiz uma coisa chamada desgarrada de contos, em que cada um tinha um objeto na mão destas, um livro destas, e depois improvisávamos uma história como fizemos agora. E podemos, então, já foram muitas.
Podemos fazer mais
uma? É a última?
Sim.
Então vamos lá.
Gostas de fazer livros?
Gosto muito de fazer livros. Depois, muito, muito, muito.
Porquê que gostas?
Olha, não sei bem, porque normalmente gostamos de uma coisa que nos dá prazer fazer. E eu tenho muito prazer quando estou a inventar histórias, a desenhar as coisas dos livros. Gosto muito.
Demora para fazer um livro?
Isso depende. Há livros que demoram muitos meses e outros que demoram um pouquinho menos. Depende do tempo que demora a escrever a história, se tem texto, se não tem, se os desenhos que faço são mais difíceis ou mais fáceis de fazer. Pode demorar, por exemplo, 2 meses, como pode demorar 1 ano ou 2. Depende. Aquele meu livro pop-up, vocês viram esse livro? Aquele livro que se abre e saem umas coisas, eu não sabia fazer pop-up e tive de aprender. A parte da engenharia do papel, do texto e da ilustração, sim. Não, esse não foi o que montei, tem outros que sim. Esse não foi o que montei. Mas sim, a forma como isso abre, como não abre, o que é que faz, o que não faz, sim, isso é tudo meu.
Qual é o teu passatempo favorito?
Gosto muito de ouvir música, gosto muito de fazer caminhadas de muitos dias, com mochila às costas.
Sim.
Normalmente quando faço uma caminhada de 10, 15 dias, normalmente venho com uma ideia para algum livro ou pego numa ideia que já tenha surgido e quando chego a casa tenho vontade de começar a fazer livros. É porque passamos muito tempo sozinhos e eu gosto de fazer caminhadas ou sozinho com uma pessoa no máximo, porque se vamos como um molho de pessoas não ouvimos nada, não sentimos nada, é só conversa. Então gosto de fazer caminhadas sozinho, 20, 30, 40 quilómetros sozinho e vários dias com mochila às costas, e isso obriga-me a estar muito tempo comigo e a pensar nessas coisas todas e estar atento a tudo o que se passa, e isso é muito inspirador. E claro, gosto muito de desenhar também e ler. Gostas muito?
Eu queria desenhar.
Então gosto...
A minha é ter a minha mãe ao pé de mim.
A minha coisa favorita é jogar Minecraft com o meu gato ao colo.
Como é que chama o gato? Micas? Picas? Não?
É muito bem.
Ah, boa. Há aqueles gatos que mordem-nos as pernas.
O meu passatempo favorito é ir passear com a minha família.
Boa, também. É
até com
bom,
a minha mãe sozinha.
É muito bom, não é?
Tu fazes só histórias para crianças ou para adultos também?
Eu faço histórias para quem as quiser ouvir e para quem as quiser ler. Mas tenho histórias que são só para adultos, que têm palavras mais difíceis ou coisas assim que não interessam muito às crianças. Mas de resto, as histórias que eu faço não são só para crianças. Eu tenho muitos adultos que não têm sequer crianças em casa e que pegam no meu livro e que compram um livro. É sinal que aquela história ou aquele livro também interessa aos adultos, não é?
Tu já fizeste livros que têm muita graça, tipo livros de piada?
Eu não te vou responder, eu vou buscar um livro. Este meu livro chama-se... É para se entender contigo, mas tem os olhos castanhos. Chama-se A Mais Bela Princesa de Todos os Tempos. Muito bem, então vais gostar muito desta história. Então, senta. Chama-se A Mais... Eu não vou ler a história, vou só mostrar. A Mais Bela Princesa de Todos os Tempos. Então vamos começar a abrir o livro. O que é que temos aqui?
Coroas.
Com as princesas e os reis. Calma, vamos ver a história da Mais Bela Princesa de Todos os Tempos. Será que é a mais bela princesa de todos os tempos?
É mais feio.
Olha bem, esta personagem chama-se Carlota. Olha bem para a Carlota e olha para mim.
Entra, Carlota.
Carlota, olha para mim. Eu sou a Carlota. Todas as personagens deste livro têm a minha cara. Querem ver aqui? A Carlota andava sempre com o galo. Estás a ver quem é a cara do galo? Sou eu. Todas as personagens têm a minha cara. Querem ver outra personagem? Ora, esta é a Carlota. Senta. A Carlota, estão a ver? Está a comer o pão. Ora, esta personagem, que é a namorada da Carlota, quem é? Sou eu. Aqui eles não se veem bem, mas também sou eu. Querem ver? Ora, a Carlota, outra vez. Este sou eu quando tinha mais ou menos 18 anos, com os olhos um bocadinho mais pequeninos, mas sou eu também. Vamos aqui ver mais.
A Carlota está tirando.
Olha aqui esta. Olha esta. Sou eu. Olha lá.
Mas é uma... Não tens um orelhão?
Não tenho. Olha lá.
Não, não tens. Ela que tem.
A mais bela princesa de todas.
Porquê?
Ela nem sequer... Olha a mão dela. Olha o tamanho dela. Da mão dela.
Ah, nem tinha reparado. Realmente tem a mão muito grande.
Gigante.
E o que é que ele está a fazer?
Fugir.
E tu fugias se tivesse uma mão deste tamanho?
Por acaso eu deixava que ela apanhasse e depois eu mordia o dedo dela.
Ah, boa! Muito bem!
E depois quando era tão apertadinha, que ela já fugia e me largava.
Ou chamavas o lobo mau e o lobo mau mordia?
Não, eu mordia tão pequenino, tão apertadinho que ela já me largava.
Ah, boa! É uma boa solução, muito bem!
Tu tens mais uma ideia de livro para fazer hoje?
Hoje? Espera aí, hoje não, hoje estou cansado. E normalmente quando estamos cansados não surgem tantas ideias. As ideias não surgem quando...
Eu sou muito boa a fazer histórias inventadas.
E precisamos de tempo e a cabeça descansada para as histórias surgirem. Normalmente quando estamos cansados não pensamos muito em histórias.
Obrigada
a vocês.
No fim, houve tempo para cada um dos nossos miúdos pegar neste livro brinquedo e criar a sua própria história. Vamos ouvi-las? Algum livro que vocês queiram partilhar connosco? Se sim, gravem um áudio a contar-nos tudo. Pais, podem enviar tudo para o 929-058-227, o número da rádio. Teremos todo o gosto em conhecer as vossas histórias preferidas.
Agora podemos fazer uma história com isto?
Sim, eu posso pôr isto aqui.
Faria uma história usando essas peças.
Então, peraí, vou buscar personagens novas. Vou buscar, estas já conhecem, vou buscar a outra versão, porque esta é um... Vou buscar a outra versão que tem personagens novas.
Sim!
Querem que eu mostre as personagens? Então, deste lado, temos o quê?
O rato.
O rato. Temos...
Um ovo.
Um ovo, ou um balão, ou uma batata.
Não, é um ovo, por causa que tem uma racha.
É, mas porquê que não pode ser um polvo que tem aqui baixo d'água? Que é a parte de cima do polvo. Talvez. E temos mais uma terceira, que é esta. A rainha ou princesa. Deste lado temos...
O lobo.
Ah, que o lobo andava aqui neste livro e não no outro. Temos o lobo.
Oh.
Temos um cavaleiro.
E um escudo.
E...
Uma velhota.
Uma velhota ou bruxa.
É uma bruxa.
Não sei, pode ser o que quiseres.
Bruxa. Não.
Uma bruxa.
Então.
Eu acho que é uma bruxa.
E por que está aqui um pé de feijão?
Vou pôr aqui, se quisermos usar na história.
Se quisermos usar, temos mais estas coisinhas.
Eu quero
usar.
Eu quero usar
a espada na pedra.
Era uma vez um povo que andava debaixo d'água. Eu via coisas tão estranhas que via até cavaleiros mortos.
Quando quiseres passar a Rafael, faz isto, não é?
Sim. O povo quis ir fazer uma visita ao seu amigo Pé de Feijão. E o cavaleiro ficou sozinho. O seu amigo salto alto.
As peças todas.
Esse amigo salto alto gostava muito de conversar, mas o que ele mais gostava de fazer era lutar.
Era uma vez um rato. Era uma vez um rato. Que queria ser rei, mas como ainda não tirou as patas da pedra, como era tão pequenino e tão fraquinho, não conseguiu tirar.
E alguém veio ajudá-lo? Alguém veio ajudá-lo? Depois?
Não.
Não?
Depois veio o lobo, sabes o que o rato disse? Ah, lobo!
depois o lobo disse: au, sou mais forte do que tu. Eu sou tão pequenino, que alguém vai me ajudar. Tu, como és mau, tu vais me roubar a pedra. Pois, o lobo foi-se embora. Mas depois comandou um bocadinho para trás. Bup, a espada desapareceu por magia.
Começar uma história nova. Vem um cavaleiro, depois ele viu um sapato,
mas é de salto alto.
Sim.
Será que é do lobo mau?
Não, eu acho que é do Cinderela, não é?
Um lobo assim pode cair na relva.
Mas o lobo é muito ágil e com a sua cauda felpuda consegue se equilibrar muito bem nos saltos altos, daqueles de agulha muito fininhos. E ele anda pela floresta, quando nós não o vemos, salto alto, não sei.
E depois vai uma bruxa e pôs...
Não é?
Sim. E viu o sapato. E depois vai um ovo. E depois
rachado
e roubou o sapato.
Roubou.
E depois a bruxa foi embora. Só que depois
veio o lobo mau.
Veio o lobo mau.
O cavaleiro do Torretu, não é?
E depois ficou ali uma espada
e
o cavaleiro derrotou o lobo. E depois apareceu o ovo outra vez.
Ai, aquele ovo é mesmo maluco.
E tentou puxar a espada, só que não conseguiu. E depois
apareceu a rainha.
Apareceu a rainha. E depois apanhou a espada. E depois veio o ovo. Sim.
Porque o ovo está sempre a aparecer.
É um ovo persistente?
Não, é um ovo maluco.
E depois o rato veio e comeu o ovo.
É um ovo persistente?
Veio um pé de feijão.
Ai, o pé de feijão.
Cresceu o pé de feijão.
Depois o rato subiu o pé de feijão.
Depois, quando o rato encontrou o salto alto que o ovo tinha roubado, sabes o que ele fez? Observou, veio o cavaleiro, veio a rainha. Veio a rainha e ela disse: Bu, esse salto alto é meu. Depois a rainha tirou o salto alto dela e fim. Era uma vez um ovo que vivia sozinho na casa. E vivia um cavaleiro. E o cavaleiro nunca podia ver o ovo. E andava lá por um ovo perto. Que sempre escondia nas armadilhas das casas. E o rato era amigo do... Ninguém sabia que o lobo era bonzinho, porque o rato sabia, porque era muito amigo.
Não é dos grandes animais.
E encontrou uma espada.
Uma pedra.
E o rato. E foi embora. E pediu a ajuda
do cavaleiro. E o cavaleiro, o rato pediu ao cavaleiro para tirar, e o cavaleiro tirou a espada. O rato foi dormir e o cavaleiro foi para casa com o seu ovo.
Era uma vez um ratinho muito, mas mesmo muito, mas mesmo muito malandro. Então, uma vez apareceu um cavaleiro muito forte. Apareceu um cavaleiro muito forte. Mas o rato decidiu fazer uma partida. Então, pôs uma placa. Tipo, se alguém pisasse, ativava qualquer coisa. E pôs dinamite por baixo. Logo que o cavaleiro pisasse, foi lançado para a estratosfera. E nunca mais foi visto. E o ratinho ainda não tinha pregado muitas partidas neste dia. Então, encontrou um feijoeiro no meio de um... No meio do quintal. E ele decidiu fazer uma coisa. Decidiu cortar o feijoeiro, conseguir madeira, fazer
escada?
Uma escada, subir a um precipício com asas e foguetes. Ele subiu ao precipício, saltou, e logo que um lobo estava ali, o rato deitou um foguete, explodiu logo na cara dele. E o lobo desmaiou durante 4 mil anos. 4 mil milhões de anos.
Desmaiou.
E o lobo? Espera. Depois apareceu uma velhotinha. O rato já sabia que era um idoso, então não fez nada. Fez uma coisa pior do que todos. Ele simplesmente passou por baixo das pernas, foi buscar o resto da dinamite que tinha gastado no cavaleiro, pôs imensas placas de pressões e ainda por cima. Não, é uma velhota. Vou por aqui, como se fosse uma velhota. E pegou muitos foguetes. Logo quando ativou aquilo tudo, a velhota logo distraiu-se com o pão, por isso desviou logo das armadilhas todas. E o rato ficou muito, muito zangado. Então decidiu cortar outro feijoeiro e caiu em cima da velhota. E saiu sangue por todo lado. Fim.
E vocês, conhecem a Feira do Livro de Lisboa? A Feira do Livro é um evento onde autores, editores e livreiros expõem ou vendem livros. A de Lisboa acontece anualmente desde 1930 e conta já com 93 edições. Atualmente decorre no Parque Eduardo VII. Se não foram este ano, não faz mal. No próximo ano há outra vez. O que agora não podem mesmo perder é o próximo programa. Vamos estar no Aquário Vasco da Gama. E vamos trocar por miúdos mais um livro muito especial. Sim, tem mar, é claro. Juntem-se a nós, aqui na Rádio Freguesia de Belém, no próximo programa. Temos muitos livros para trocar por miúdos e muitas histórias para partilhar. Até lá, espreitem os livros e divirtam-se. Eu sou a Inês Ventura e este foi mais um livro trocado por miúdos.
1, 2 e... Porque adoramos livros e histórias de...